Uma voz na multidão.
Era uma vez uma princesa chamada Alafiá, que morava no reino de Daomé, na África. Certo dia, durante uma festa na cidade da princesa, seu reino foi invadido por homens que possuíam armas de fogo. Apesar de todo o povo ter lutado bravamente, não conseguiram resistir muito tempo, pois as armas dos invasores eram mais eficazes que o armamento do reino. A menina, seus pais, que eram rei e rainha da cidade, e muitos de seus irmãos foram levados para serem escravizados em uma terra muito distante.
A história de Alafiá continua. Ela enfrenta vários desafios até conseguir mudar de vida. E não é só na ficção. A vida das pessoas pode realmente mudar da água para o vinho. Para isso, nem é preciso ganhar na loteria, se tornar uma celebridade instantânea ou viver num conto de fadas. Sinara Rúbia, autora do conto da Princesa Alafiá, não transforma apenas vidas fictícias. Ela mesma passou por grandes transformações, já com seus 26 aniversários.
Só que, na verdade, essa minha inserção na universidade foi o grande divisor de águas assim, da minha vida. E, assim, uma transformação assim, de dois extremos. Eu era de um jeito e hoje, quando eu penso no que eu era antes de entrar na universidade, é uma outra coisa, nem é diferente, oposta. É, a literatura transformou muito a minha vida e me fez refletir sobre muitas coisas.
A Petropolitana conta que até os 25 anos teve formação evangélica, casou e teve uma filha, Sara, hoje com 7 anos. Ela explica que, apesar da universidade ser uma instituição elitista, foi lá que ela teve acesso a outras formas de pensamento e passou a ver a si mesma de outra forma.
Parece bobeira, mas não é não. Você pega uma foto assim que eu entrei na universidade e você pega uma foto minha hoje e se detém ali no aspecto do cabelo. Que é muito importante isso, porque o cabelo é a identidade da gente. Eu, pelo menos, trabalho assim. Então você vê, eu era aquela menininha que alisava o cabelo, totalmente tentando ser uma patricinha, né? E hoje eu sou, você pega o meu cabelo, assumo ele, adoro meu cabelo, crespo, grande, duro, maravilhoso. E isso fez parte da minha transformação física, mas só que ela não foi só física, ela foi assim de interna, sabe, ideológica, para quem acredita em alma, de corpo e alma.
Assim, Sinara começou a se questionar, rever ideias e se tornou uma militante política. O filme A Rota dos Orixás, de Renato Barbieri e Vitor Leonardi, foi o estopim para o início de sua missão. Ouvir os próprios negros falando sobre crenças, sobre história africana, foi fundamental para se desvencilhar da visão do colonizador. Ela compreendeu que tal visão, ainda dominante, é uma das razões para tanta discriminação. Para Sinara, o racismo é fruto dessa opressão histórica, até hoje incorporada pela sociedade.
A gente tem expressões como cabelo bom, como cabelo ruim, vou casar com uma pessoa mais branca para clarear a família. E a gente incorpora todos esses racismos, todas essas expressões ideológicas do racismo. Isso faz parte do nosso cotidiano. A gente é formado assim, a gente não é mais racista que o branco, né? Que tem gente que diz que o negro é mais racista que o branco pelo fato dele ser racista. Não é, nós somos tanto quanto. Nós fazemos parte da mesma sociedade e com a mesma formação. Talvez o fato de um negro falando do próprio negro, que a pessoa possa ter a falsa impressão de que somos mais, mas não somos mais, somos tanto quanto.
Mudada e com outro ideal de vida, Sinara continuou seu caminho. Na intenção de educar sem preconceito sua filha, contribuindo para a valorização da identidade negra, surge o tema de sua monografia. Numa Bienal de Literatura, buscava um livro com personagens negros para presentear Sara. Não achou. Foi aí que mais uma ficha caiu.
Liga a televisão, Xuxa e Angélica, são os ídolos. Vai na loja, ganha presente, Barbie e a bebezinho. A garota mais bonita da sala, não consideram que as crianças negras sejam as mais bonitas. Não ganha concurso de rainha da primavera, não ganha concurso de nada. Não são elas o padrão de beleza.
Música.
De repente, a Lafia chegou a um lugar onde todos dançavam felizes em volta de uma fogueira. No momento em que aquelas pessoas viram a moça, correram ao encontro dela, deram-lhe o que comer e deixaram que ela dormisse o resto da noite, pois estava muito cansada. De manhã, a Lafia contou a todos a sua história, tudo o que vivera até aquele momento. Passou daquele dia em diante a viver ali e tornou-se muito amiga e querida por todos.
No terceiro período da Faculdade de Letras, Sinara define o tema a ser pesquisado. Qual a influência da literatura infantil na construção da identidade da criança negra? Fez um recorte, entrevistou meninas negras de escolas públicas e percebeu que a maior referência eram as princesas de contos de fadas, todas brancas, de cabelo liso, olhos claros. Para Sinara, mais uma contradição da nossa sociedade. Ao mesmo tempo em que as meninas admiravam um padrão de beleza diferente do delas, também gostariam de mudá-lo. O problema é que elas não encontravam referências.
De toda essa pesquisa veio então um fruto fundamental. Com a sensação de que deveria intervir diretamente nessa situação, Sinara começou a escrever histórias sobre uma personagem negra, a princesa Lafiá, nome que significa felicidade em Iorubá.
Para fazer frente às narrativas que já existem, Sinara manteve a mesma estrutura dos contos tradicionais. Porém, resgata a mitologia dos Iorubás, uma das etnias africanas vindas para o Brasil. Para isso, misturou a história dessas etnias com uma linguagem ficcional. O foco é sempre desconstruir conceitos hegemônicos, ou seja, questionar imposições como o padrão de beleza e o ideal de felicidade.
Tem que ter várias personagens negras, heroínas, né? Heroínas. Não aquela figura frágil da Bela Adormecida, que precisa de um homem para resgatá-la do mal, da tristeza, levar para o castelo para viver submersa de riqueza, não. Não é isso, não. É uma protagonista heroína que trabalha.
Assim como a história da princesa guerreira Lafiá, que está sempre em luta, Sinara também não desiste da batalha. Ela acredita que muito ainda tem que ser feito para o rompimento com a atual estrutura social. Para ela, o capitalismo se alimenta de todos os tipos de discriminação. Por isso, a luta é muito mais ampla. No momento, um dos seus principais objetivos é alcançar mais crianças, pois existem diversas barreiras, inclusive nas escolas.
Dentro da roda, sempre duas pessoas dançavam mexendo o corpo no marcado do ritmo com um dos pés. Sempre que uma pessoa de fora entrava para dançar, outra saía. Eram assim as noites no quilombo, depois de um dia de muito trabalho, planos, luta, resistência e sobrevivência. Depois que a Lafiá contava uma de suas histórias, todos se reuniam em volta da fogueira e ao som de tambores dançavam num ritmo alucinante. Formava-se uma grande roda e todos acompanhavam com palmas e repetiam o coro.
É no quilombo que a princesa Lafiá resgata a identidade do negro. Tomara que, em breve, muitas crianças possam burlar conceitos pré-estabelecidos e, assim, encontrar novas imagens em muitas outras histórias. Foi assim com a nossa heroína Sinara Rúbia.
Esta é a Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.